Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio.
O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
A franqueabilidade é, basicamente, assim, dito de uma forma bem simplista, é este negócio, da forma como ele existe e deu certo. Ele pode ser executado por uma pessoa muito menos experiente do que eu que fundei, pode ser executado por alguém que eventualmente nem seja do setor que eu opero, ou exemplo, que nunca foi dono de restaurante ou trabalha no restaurante. Assim, se essa resposta é não, ou seja, depende de uma alta especialidade, depende de um profissional super preparado naquele assunto, isso não é franqueado. Isso é uma coisa que pode ser maravilhosa, pode ser um business excelente, mas se depende do fundador e outras pessoas comuns que não sejam muito especiais, elas não conseguiriam executar, então não dá para franquear, porque o franqueado típico, ele é um sujeito comum.
Construir uma marca de sucesso ou um negócio que tenha vocação para ser franqueado é o sonho de muitos empresários. Mais do que uma grande ideia, o diferencial está no poder de execução e no perfil do empreendedor. Ter uma visão clara de mercado, ser verdadeiramente apaixonado e comprometido, estar aberto sempre para aprender e ser um líder capaz de formar e inspirar outras pessoas são algumas das características que as grandes empresas buscam nos fundadores. Mas para falar com a gente mais sobre o tema, vamos trazer quem entende muito de franquias. Daniel Guedes, que hoje está à frente da holding LDP & Co. do grupo SMZTO. Mais um Foodness Talks e hoje a gente recebe Daniel Guedes. Daniel, muito bem-vindo.
Obrigado, Rê. Prazer enorme estar aqui com você, com seus ouvintes. Vamos que vamos, né?
Maravilha. Bom, vamos falar de um assunto que você gosta tanto quanto eu, que é liderança, né?
Isso aí. Tema tão, tão útil, não só para o mundo da gastronomia, né? Mas também para...
Também não deixa de... Ô, Daniel, conta pra gente, pra quem tá ouvindo, que não conhece sua trajetória, não tem intimidade aí com a sua história com profundidade, conta um pouquinho da sua carreira.
Olha, primeiro a minha carreira não foi daquelas planejadas, né? Meu sonho de criança mesmo era ser piloto de avião, da Força Aérea. Não deu certo, porque eu usava óculos, na época a Força Aérea não aceitava... enfim, são muito exigentes com qualquer tipo de limitação física, né, em função das exigências mesmo que um piloto tem. E eu acabei não seguindo por essa carreira, não passei na prova física, né, porque você faz um exame teórico e um físico, né, e nesse exame físico eu não tinha essa aptidão, não existia cirurgia de correção, né, que depois acabei fazendo e não precisei mais usar óculos nunca mais. Mas com isso eu acabei indo um pouco para uma coisa que estava começando no Brasil na época, que era a microinformática, né? Então, enfim, me interessei por computador, virei professor, acabei nesse negócio caindo numa empresa que se tornou uma grande rede de franquias na área de educação profissionalizante a partir de cursos de informática. Eu entrei lá como professor, era uma escola no interior de São Paulo, chamada Microlins, e essa empresa acabou crescendo muito, assim, virou uma rede de franquias enorme, e a minha carreira meio que se desenvolveu junto com a empresa até que ela foi vendida em 2010. Eu trabalhei lá por muitos anos, aí quase mais de uma década, uns 15 anos, eu acho. E depois que ela foi vendida, eu acabei indo para o mercado mais financeiro, trabalhar em fundo de investimento, dirigir uma empresa ainda no ramo de educação, uma empresa listada na Bolsa, que é a Anhanguera Educacional, que até hoje é a líder do segmento. Hoje ela ela se chama Cogna, né? Fez uma série de fusões aí. E empreendi, montei rede de franquia na área de educação, ainda fiquei um bom tempo na educação. Mas, por fim, eu, como executivo, em dado momento, tive aquela coisa de cansar um pouco da carreira executiva, que é maravilhosa, me ensinou muita coisa, mas eu tinha um desejo de empreender. E numa viagem para a China, ainda como executivo, eu acabei me tendo muito contato com um conceito que na época nem se falava aqui, e aí estamos falando de 2016, 17, que hoje é conhecido como Dark Kitchen, né? Na época isso não existia, o delivery no Brasil, o iFood, ainda estava nos seus primórdios de restaurante web, disk cook, enfim, era uma outra realidade. E eu voltei empolgadão da China com esse negócio, decidi montar uma startup que era ali, que foi, né, a primeira Cloud Kitchen do Brasil na época. O negócio deu muito certo e nunca mais eu saí da alimentação, porque aí eu recebi investimento de fundo de investimento, expandi o negócio, enfim. E aí eu fiquei e estou até hoje na alimentação com redes de franquias nesse ramo. Então a minha carreira um pouco, ela é muito baseada em franquia e dos últimos anos para cá, com uma ênfase muito grande em franquias de alimentação.
Perfeito. Não, muito legal. E hoje você está coordenando, qual o seu papel hoje dentro do grupo?
Bom, nós fazemos parte de uma holding chamada SMZTO. Essa holding é uma holding de franchising multissetorial, né? O meu sócio fundador lá é o Semenzato, que é mais conhecido aí em função do programa Shark Tank, do qual ele é jurado, né? A holding investe em vários setores, eu sou sócio do setor de alimentação, onde a gente tem algumas marcas de restaurantes em diversos formatos, né? E eu, meu papel principalmente é dirigir essa vertical como sócio operador, no sentido da gente constituir uma holding multissetor, multiculinária, multimarca, no setor de food service. Tanto para restaurantes físicos, com o modelo tradicional de restaurante de salão e tudo, mas também experimentando outras modelagens, como o próprio modelo da Kitchen, que eu acabei, com o tempo, me aprofundando bastante, e modelos híbridos também. Então, a gente tem algumas marcas, para citar aí algumas, a gente tem o L'Entrecôte de Paris, que é uma marca de 2009, uma marca já bem madura. Temos hoje um pouco mais de 50 restaurantes no Brasil. A gente tem o General Prime, que é uma marca bem conhecida em São Paulo, uma marca que foi pioneira, né, no business de hambúrguer assim, gourmet, quando não se falava disso, milkshakes especiais, e uma marca super premiada. Também a gente implantou um modelo de franquia, ela era originalmente de lojas próprias, hoje entre franquias... De loja física, aeroporto e lojas de delivery, a gente tem umas 20 unidades. A gente tem o Borda e Lenha, que é uma rede de pizzarias, mas com drive muito forte de delivery e takeaway. A gente deve ter aí hoje umas 70 unidades, aproximadamente. Guaco, que é uma rede de com inspiração mexicana, mas muito foco em burrito, e que é uma muito inspirada numa grande rede americana chamada Chipotle, que quem já teve aí na gringa já deve ter visitado. É um modelo muito interessante, muito exitoso, e que a gente vem crescendo bastante aqui no Brasil. A gente está indo para 10 unidades no estado de São Paulo, né? Nascemos em Campinas, estamos hoje em São Paulo capital e outras cidades do interior.
Eu amo o posicionamento e a tagline da marca. A última vez que você viu algo tão bem bolado era ilegal. Eu sei de cabeça, eu acho genial.
Os nossos sócios lá, que a gente, em cada restaurante, cada negócio, a gente tem um ou mais sócios fundadores, né? E a turma, os meninos do Guaco, inclusive estava com eles hoje, agora há pouco, em reunião, eles realmente, cara, são um fenômeno, assim, de criatividade, são muito bem-humorados. E a marca hoje, eu não sei, assim, estatisticamente... falar, mas assim, a gente tem mais de 500 mil seguidores no TikTok, que para um restaurante com 7 casas abertas, né, porque a gente tem outras 3 em montagem, é um fenômeno, assim, eles têm uma audiência enorme, justamente porque eles brincam bastante, né, eles fazem muito jogo de palavra, e como o Burrito, ele tem um visual muito peculiar, então eles exploram muito essa questão, né, então eles são muito bons mesmo.
Não, é muito bom, tem um ali na Rua dos Pinheiros, eu li a primeira vez na parede, eu falei, não é possível não, que gênio.
Tem umas propagandas que são um pouco mais ousadas até. A gente fez uma campanha grande de outdoor uma vez em Campinas e, pô, deu o que falar. Só faltou da polícia. Foi bem... Mas gerou um engajamento enorme. E assim, e é muito da vocação, né? A marca, ela já nasceu com essa vocação assim, de humor e tal.
Eu acho que isso é muito legal, você conhecer a vocação da marca, conhecer seus pilares e também conhecer seu público, né? Com quem você está querendo falar. É óbvio que quando você escolhe esse tipo de comunicação, você não vai atingir todo mundo, você até vai atingir alguns ou criar alguns haters e está tudo bem, mas Sim. Você está respeitando o seu posicionamento, a sua escolha, né?
No seu negócio, você também sente que existe uma crise de mão de obra? Pagar mais definitivamente não é a única solução. É preciso entender de gente e investir na liderança e no desenvolvimento da equipe. Quer aprofundar a discussão nesse tema e aprender com gente que vive operação na prática? Então vem para o nosso workshop de gestão de pessoas no dia 20/3 com Rodrigo Malfitani. O link para se inscrever está na bio do nosso Instagram.
E essa marca, ela nasceu na vizinhança da Unicamp, né? Então, assim, ela tem muito vínculo com o universitário, com o público jovem. Tanto é que em São Paulo a gente tem uma loja do lado do Mackenzie, tem essa da Rua dos Pinheiros, que pega também uma galera ali muito, muito jovem. Então, assim, ela se comunica muito bem com esse público.
Muito legal. Bom, a gente não vai ter como falar de liderança sem falar de franquia, que também é sua grande especialidade aí, e eu já queria, para começar, te perguntar assim, vocês têm histórico de criações marcas internas, né, do grupo, mas também tem algumas fusões ou compras, né, aquisições de marcas que vocês viram potencial, e aí queria te perguntar assim, qual é o perfil de fundadores, liderança que vocês olham e que vocês falam, puta, além do produto ser bom, da ideia ser boa, esses caras são caras que a gente quer trazer para o grupo, a gente quer investir neles. Tem muito a ver com isso também, não tem?
Tem muito a ver. E eu diria, inclusive, que o grande ponto para a gente investir... dando um passo atrás, assim, todos os nossos negócios atuais não são criação interna. Todos foram investimentos que a gente fez em fundadores que já tinham um business funcionando, o modelo já estava testado, em alguns casos já tinha até algumas franquias. Então, a gente já não cria marcas novas há muito, muito tempo. Eu nem sei dizer quando foi a última. E, curiosamente, a própria Microlins, que muita gente acha que o Semenzato fundou e tudo, mas na verdade ele comprou ela também, era uma escola bem pequena no interior de São Paulo, em Lins. Ele comprou ela muito no início de um japonês, que era um professor lá da cidade, eles tinham amizade, ele queria sair do negócio, o Semenzato comprou e ele desenvolveu o negócio a partir dali. Então, de certa forma, desde o primeiro negócio, o DNA é investir em teses que já estão testadas, que já tem um fundador extremamente engajado com a tese.
Tá.
E aí, assim, falando um pouco do perfil, o que a gente busca, né? Primeiro, fundadores que têm visão de longo prazo com a marca. Quando a gente sente que o fundador está de saída, que ele está querendo fazer um evento de liquidez para pegar uma grana e meio que se aposentar, esse com certeza é um negócio que a gente não nos interessa olhar muito, porque nós não temos vocação para tocar o negócio sozinhos. Então, a gente precisa dessa figura de um fundador que quer estar no negócio a longo prazo, longuíssimo prazo, né? Porque nós não somos um fundo de investimento que tem data para sair dos negócios. Então, assim, a gente tem investidas nossas de já de mais de 20 anos, assim, e não tem nenhuma previsão de querer sair tudo. Então a gente precisa realmente de fundadores, em primeiro lugar, que a gente sinta que são muito apaixonados pelo que estão fazendo e que acreditam nisso a muito longo prazo. É, o outro ponto que a gente descobriu com o tempo é que esse fundador precisa ter uma combinação muito rara, que é, e muito isso no setor de alimentação, né? É, nessa vertical que eu estou mais engajado e conheço bem, isso eu diria que é uma verdade ainda maior. O fundador precisa ter uma combinação de ter muito carinho e muito cuidado e muito até preciosismo com os detalhes da marca, seja da receita, da execução, da comunicação. Ele precisa estar muito atento e, assim, e ter muito carinho com aquilo, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma dose de desapego, porque o modelo de franquia ele não permite que você seja tão possessivo, né? Porque, no final do dia, quem vai operar é o franqueado. Uhum. Então, se é um fundador também muito travado, que ele não quer, que ele não aceita nada minimamente diferente do que ele pensa, não dá para franquear. Porque o franqueado, ele, claro, ele topa seguir regras e tudo, mas ele quer botar um pouquinho do jeito dele, afinal de contas, ele também está co-empreendendo, né? Uhum. Então, essa combinação do fundador que ele tem o carinho e o preciosismo para garantir que o negócio vai realmente ser bem feito por muito tempo, mas o desprendimento para aceitar que outros façam junto com ele e não necessariamente sempre do jeito dele, essa combinação a gente notou que ela é muito importante e ela é rara. A gente já lidou com os dois extremos, né? Com os fundadores que são desapegados demais e aí a marca ela perde padrão, perde consistência e tudo, e também com outro extremo, que é aquele fundador que ele não consegue ter um franqueado porque ele não aceita nada minimamente, ele não aceita sugestão, e aí a empresa não anda, né? Porque o franqueado também não quer ficar tão engessado.
Sim. Então, a gente pode dizer que se a pessoa, a galera que está ouvindo a gente tem interesse de algum dia ter algum grupo por trás ou ganhar essa possibilidade, né, construir essa possibilidade de franquia, esse cara, ele tem que investir muito também nele mesmo, né? Porque o que você está me dizendo é que vocês não compram a ideia, vocês não compram o negócio, vocês investem na pessoa, né? Fala, pô, a gente vê potencial nesses caras, então, galera que está ouvindo, invistam em vocês, no desenvolvimento de vocês, porque é isso que tem até muito, maioria das vezes, mais poder e mais valor do que a marca até, né?
É muito isso. É, eu costumo brincar aqui de ideia boa tem de baseada. Assim, o que falta é gente boa para executar. E aí você tem que ter um sonho, um objetivo ousado, mas você tem que ter capacidade de execução. E a gente acaba realmente, você usou a palavra certa, a gente investe nas pessoas dos fundadores muito mais do que nas ideias ou nos negócios. Porque as ideias e os negócios, sem a pujança e a potência desse fundador, elas somem do dia para a noite.
Perfeito. E você falou de uma coisa que para mim é uma das maiores virtudes de um bom líder, é a capacidade de execução. Né? E a capacidade de execução não significa você pegar e executar e ser aquele cara centralizador, mas é a capacidade que você tem de fazer acontecer.
É verdade, é verdade. E que, francamente falando, no final do dia, quanto mais a empresa cresce, menos depende da sua mão, do seu braço, da sua execução pessoal. Depende da sua capacidade de formar time, de inspirar esse time. É, assim, dito de outra forma, uma coisa que eu converso muito com os nossos fundadores, assim, com os sócios, é que primeiro a gente monta um time grande e esse time grande monta a empresa grande. Então não adianta ficar lá achando que você vai trabalhar 50 horas por dia e que você vai dar conta sozinho e sendo extremamente centralizador, heróico e querendo assoviar, chupar cana e tal, não funciona. Assim, a grande competência está em você conseguir primeiro dedicar muito tempo para atrair talento e retê-los e depois continuar inspirando esses talentos, que inclusive é a melhor forma de retenção, é que você continue a longo prazo, inspirando as pessoas, que elas entendam que elas estão envolvidas em um propósito bacana, que elas se sintam reconhecidas, que elas se sintam parte de tudo que está acontecendo. Então, esse, sem dúvida, na minha opinião, é o principal desafio. E esses dias eu estive conversando com um dos diretores aí de uma das empresas. Eu falei, cara, se você não dedica um tempo significativo da sua semana para entrevistar gente nova constantemente, você tem um problema, porque um bom líder está constantemente de portas abertas para contratação, ele está constantemente entrevistando gente boa, buscando gente boa, porque o time nunca está totalmente completo. Sempre há espaço, e quando você tem gente boa, você acha um lugar para aquela pessoa jogar. Mas quando você não tem gente boa, você se conforma com aquilo que você já tem, e você deixa, às vezes, pessoas que não estão performando bem, em posições erradas, porque simplesmente você teve preguiça de recrutar. Então, o recrutamento perpétuo é uma das virtudes também para você montar time. E, do outro lado, você dividir, né, as responsabilidades, deixar as pessoas não serem apenas uma mão ou um braço de obra, mas serem também alma de obra, cabeça de obra, que as pessoas se sintam parte de tudo aquilo, porque, no fim, ninguém trabalha por ninguém nem para ninguém. A gente trabalha para a gente e pela gente, né? Então, se eu acho que tudo aquilo é para mim e por mim, eu vou fazer muito bem. Se eu acho que é para o patrão ou para o chefe, cara, eu vou fazer só o básico, só o mínimo, e não vou conseguir ajudar a empresa a evoluir muito.
Não, legal. E qual é o perfil, Daniel? O perfil ou atributo, né, de liderança que você vê nesses fundadores que te despertam interesse? Que você fala, puta, esse cara tem potencial. O negócio dele é uma boa ideia, é uma boa execução, né? Uma operação que a gente viu funcionando, que é legal. Mas o que que te brilha os olhos quando você diagnostica nesses fundadores, nessas lideranças?
Eu vou te dar um exemplo de uma pergunta que eu fiz para um sócio que eu tive nessa da Kitchen, né? Eu chamava de Cloud Kitchen, eu fundei há anos atrás, quando eu voltei da China. Eu tive um sócio banqueiro, um cara que é super conhecido, bilionário, um cara muito importante no cenário empresarial brasileiro. E a gente se reunia, enfim, uma vez por mês e tudo. E o cara tem uma empresa que vale dezenas de bilhões de dólares. E eu sentava com ele e falava, cara, me explica isso aí. Como é que é acordar de manhã e ser fundador e sócio principal de uma companhia de dezenas de bilhões de dólares, com dezenas de milhares de funcionários? Como é que é a sua agenda? Como é que faz isso, né? Uhum. E aí o cara me respondeu assim, né? E aí você vai entender por que dessa minha fala, porque hoje é exatamente o que eu olho nesses fundadores. Ele falou assim, olha, primeiro que eu nunca paro para pensar que de bilhão, nem de nada disso. Para mim, a empresa continua sendo a que eu fundei, pequenininha, que eu tenho que olhar cada detalhe e que eu estou todo dia trabalhando, tentando melhorar um pouquinho a mais a cada dia, né? Mas aí eu falei, pô, mas tudo bem, mas como é a sua agenda, né? Aí ele falou, a minha agenda é muito simples. Segunda-feira, das 8 ao meio-dia, eu reúno meu time financeiro de contas a pagar. Eu passo a manhã inteira pensando em como reduzir despesas da empresa. Porque, como você disse, uma empresa bilionária deve ter o que economizar nesses bilhões aí, né? Uhum. Na terça, eu reúno o meu time de vendas e a gente passa das 8 ao meio-dia tentando descobrir como aumentar as nossas receitas. Porque, afinal, se é uma empresa bilionária, deve ter uns bilhões aí para pegar no mercado, né? Então, a gente fica metade do dia vendo isso. Na quarta, eu reúno todo o meu time de CX, experiência com consumidor, marketing, para a gente ver NPS, relação com o consumidor. Eu sento numa baia de atendimento ao público uma vez por semana e atendo umas duas ligações para ouvir o cliente eu mesmo. Eu dedico meio-dia na quarta-feira para poder ver NPS. Na quinta-feira, eu vou visitar os meus parceiros, que são os caras que, porra, vendem o meu produto na ponta e eu preciso conhecer, ver como é que eles estão, ouvir um pouco da relação que eles têm conosco e com os nossos fornecedores. E eu deixo a sexta-feira livre, porque sempre vai ter um problema para ser resolvido e eu empurro esse problema quando dá para sexta-feira que é um dia que eu consigo atender as demandas que vão ficando encavaladas, porque a minha semana é bem, já está bem organizada e travada. Dito isso, Daniel, a agenda do empreendedor, seja do carrinho de cachorro-quente ou desse que você chama de bilionário, resume-se a basicamente mais receita, menos despesa, NPS e, com perdão da palavra, foda-se o resto, entendeu? Assim, então, quando eu vejo um sócio empreendedor, um fundador, que ele não olha a receita do negócio dele, não olha, ele não tem, na agenda dele não tem nenhum movimento para aumentar as receitas. Ele não olha nada das despesas dele, não conhece as despesas principais do negócio, ele não faz nada para reduzir custo. Ele nunca viu o NPS do negócio dele, ele não olha os reclames aqui, ele não olha a nota no Google Meu Negócio ou no iFood. Esse cara não serve para mim. Para mim, o empreendedor sério, ele está o dia inteiro, basicamente, diminuindo despesa, aumentando receita, melhorando a relação com o consumidor. Se ele faz isso de forma consistente, pô, esse é um cara que eu aposto. Eu sei que ele vai muito longe, porque realmente é sobre isso. Agora, se ele começa com uma agenda que está o tempo inteiro sempre trabalhando muito, mas ele não olha essas três coisas de maneira consistente, eu sei que eu não posso esperar que nem a empresa vai ser bem gerida, nem que ela vai evoluir com o tempo. Ela não vai ser bem gerida porque ele não olha receita e despesa, e ela não vai evoluir com o tempo porque ele não olha NPS e a relação com o cliente. Então, assim, para mim, o principal hoje é identificar sócios que não se cansam, mesmo quando a empresa cresce, de fazer os fundamentos básicos e as rotinas básicas. Porque se você se empolgar e começar a colocar na agenda só grandes coisas, grandes reuniões estratégicas, eventos e coisas que eventualmente são muito charmosas, né, mas que não melhora o seu business em nada, esse fundador, eu já sei que eu posso esperar uma empresa que vai andar de lado ou para trás.
Tá, perfeito. Até porque pode correr o risco do cara, ao invés de ganhar corpo ou ganhar gás, ele acomodar porque ele tem um grupo por trás, né? Então, diagnosticar esse cara desse perfil inquieto, desse cara que olha faturamento, que acompanha custo e que conhece esses números, né, Daniel? Conhecer e dominar esses números é parte absolutamente fundamental do fazer um negócio de sucesso.
Sem necessidade de consulta, Rê. Quando eu pergunto um dado para o meu sócio e ele precisa consultar, para mim ele já está me dizendo o seguinte: olha, eu tanto não olho esse negócio que eu não sei te falar, eu preciso olhar no computador, eu preciso chamar a secretária, eu tenho que chamar o menino do BI. Não, cara, peraí. Tem dados que você tem que saber sem necessidade de consulta, porque se você tem que consultar é um mau sinal, entendeu? É um sinal
que você não sabe. Quais são esses dados que o líder tem na ponta da língua?
No nosso business de restaurante, CMV é crucial.
Sim.
É, nota no iFood, no Google Meu Negócio, porque, assim, é crucial. É, não tem ninguém hoje que vai visitar um restaurante, seja via delivery ou presencialmente, que não olha comentário e estrelas e afins. É, os dados gerais de faturamento e resultado líquido da companhia. E os dados, assim, mais de cunho qualitativo, relacionado a cardápio, relacionado a lançamentos, porque a empresa está viva, né? Então, sempre tem alguma novidade, e quando você também quer saber mais daquela novidade, o cara precisa... deixa eu chamar o marketing aqui. Pô, mas peraí, cara, você não está lançando esse negócio agora? Que lançamento é esse que você não tem total consciência? Você tem que chamar um... Então, tem esses dados que são mais do dia a dia e tem dados que são mais qualitativos, mas, assim, essas poucas coisas que eu te falei aqui, para mim, são muito reveladoras do nível de engajamento do sócio com o business.
Perfeito. É o cara que está ali no dia a dia, ele pode estar executando tarefas estratégicas, mas ele tem um controle, né?
Exato.
Ótimo. E, falando de franquia, o que uma marca precisa para franquear, né? O que, que o business precisa ter? A gente falou um pouco dos fundadores, das lideranças, e o que, que a marca precisa ter para conseguir franquear? A marca ou a estrutura do business, né?
É, primeiro, assim, existe um conceito que é chamada franqueabilidade. Uhum. A franqueabilidade é basicamente, assim, dito de uma forma bem simplista, é este negócio, da forma como ele existe e deu certo, ele pode ser executado por uma pessoa muito menos experiente do que eu que fundei, pode ser executado por alguém que eventualmente nem seja do setor que eu opero, ou exemplo, que nunca foi dono de restaurante ou trabalha no restaurante. Assim, se essa resposta é não, ou seja, depende de uma alta especialidade, depende de um profissional super preparado naquele assunto, isso não é franqueado. Isso é uma coisa que pode ser maravilhosa, pode ser um business excelente, mas se depende do fundador e outras pessoas comuns que não sejam muito especiais, elas não conseguiriam executar, então não dá para franquear, porque o franqueado típico, ele é um sujeito comum, sim, que vem de vários ramos, de várias indústrias, e que pô, ele quer justamente operar algo que ele dê conta de fazer, vamos dizer assim, com relativa facilidade. Então, se é um negócio muito sofisticado, ou que requer grande especialidade, já não dá para franquear.
Ou muito complexo, né? Que você precisa muito ali, ou tem muitas etapas, ou precisa de muita gente, ou é muito caro.
É. E no caso de alimentação, eu acrescentaria um dado a mais. Existem negócios, Rê, que você sabe muito bem no nosso setor, que você abriu mais de uma loja, você quebra as duas.
Uhum.
Existem conceitos que o charme é ter uma só. Na área de alimentação, isso é muito verdadeiro. Assim. E não é raro a gente olhar no mercado marcas que eram maravilhosas e expandiu, virou uma porcaria.
Uhum.
Tanto virou uma porcaria porque, eventualmente, ela não consegue carregar na expansão a excelência que ela tinha na loja 1, porque ela, às vezes, tem uma operação detalhada e que ela não é fácil de ser replicada, ou porque, simplesmente, ao você ter várias lojas, perde um pouco do valor mesmo, sabe? Assim, dito de outra forma e sem ser pejorativo, hipótese alguma, porque eu sou fundamentalmente um empreendedor de negócios de rede, né? Eu não me interesso por ter um restaurante que só tem uma casa, mas eu sei que os meus negócios, por serem em rede, eles nunca vão alcançar o valor e o charme para o cliente consumidor de uma casa que só existe uma, num endereço que o chefe está lá, faz pessoalmente a comida, visita as mesas, fala com... Não dá para... assim, esse tipo de coisa não é replicável, não é franqueável e não é replicável nem como filial.
Tá.
Por isso que muitas casas, cara, ela tem que ser uma só mesmo por muito tempo. Tem um cara que eu admiro muito, que é um restaurante, assim, que, na minha opinião, assim, é um cara que... assim, best in class mundial, que é o Danny Meyer, que é um americano que constituiu várias casas importantíssimas em Nova York e, por fim, acabou abrindo o Shake Shack, que é uma rede muito famosa e que foi a primeira coisa que ele expandiu, porque ele já constituiu o Shake Shack para ser uma rede. Mas o livro dele, que é um livro que eu super recomendo, assim, para qualquer um do nosso setor, ele dedica boa parte do início dos primeiros capítulos para justamente mostrar o quanto uma expansão no tempo errado ou na marca errada simplesmente destrói o business.
Hospitalidade de negócios, né?
Exatamente.
A gente recomenda muito aqui, a gente ama esse livro também.
Pois é, então ele eu acho que aí quando a gente fala de franquear negócio de restaurante, quem fundou e se está pensando sobre isso tem que... Primeiro, é realmente expansível? É alguma coisa que, pô, eu vou conseguir garantir qualidade na hora que não estiver sendo feito só por mim? Porque aí você começa a ter que ter produtos feitos em cozinha central ou em indústria, você começa a ter que ter operador logístico. Muda muita coisa, assim, aquele carinho, aquele cuidado de ir no Ceasa, escolher os itens, ter aquele pequeno fornecedor que te atende. Isso tudo com uma rede não é possível. E aí a outra pergunta é: você acha que realmente esse negócio, se ele virar uma rede com vários restaurantes, ele vai sustentar-se do ponto de vista de como ele é visto pelo seu cliente, ou ele vai se deteriorar, vai perder todo o charme, e aí aquele resultado que aquela loja 1 tinha, A loja 2, 3, 10 não vai ter.
Perfeito. Então, quem pensa em crescer, escalar, franquear, tem que facilitar a operação, né? Então, desenvolver aí os processos simples e eficientes e repensar a parte operacional para que traga simplicidade que uma pessoa comum consiga executar, né? E acho que essa é uma dica interessante, mesmo para quem não quer franquear, mas para quem quer deixar o negócio mais redondo, né? Falar como é que, para eu formar uma equipe, eu não tenho a possibilidade de pagar caro, e isso no nosso mercado é uma realidade muito pungente, né? A gente não tem como pagar grandes salários. Então, como é que a gente facilita a operação a ponto da gente conseguir ter um bom time executor que não é um time com vasta capacitação? Essa é uma provocação interessante, né?
Eu acho aqui que a minha recomendação para essa provocação é converse com o time da Foodness, né? Porque vocês têm a capacidade de ajudar um empreendedor de restaurante a justamente reestruturar processo, pensar a linha de produção, pensar a qualidade, seja no atendimento, seja na execução de cozinha. Então, assim, essa filosofia em franquia, ela é indispensável, mas em qualquer negócio ela é muito bem-vinda. Né? Você operar de maneira organizada, estruturada, é bem-vindo, mesmo num carrinho de cachorro-quente.
E as pessoas, às vezes, eu sinto que elas têm a impressão de que facilitar os processos ou tirar alguns preciosismos vão acabar com o diferencial da marca. E isso não é verdade, né, Daniel?
Não é. E outra coisa que eu acrescentaria é muito cuidado em definir o que é diferencial, porque quem sabe o diferencial é o cliente. E às vezes a gente acha que o item A ou o item B, o procedimento assim ou assado é o diferencial. Cara, ouve o teu cliente, muitas vezes ele vai falar, não é isso que eu acho que é diferencial. O que eu acho que é diferencial é outra coisa. E assim, muitas vezes o empreendedor se apega a coisas que só é diferencial para ele. Para o consumidor, não tem valor algum. E muitas das vezes ele quer economizar e às vezes reduzir custo ou sei lá o quê, numa coisa que ali sim o cliente valoriza. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme, porque a presunção de criar um negócio às vezes nos coloca numa posição de achar que a gente sabe o que é o melhor do negócio ou para o negócio. E no fundo, quem sabe isso é o cliente. E para a gente conseguir extrair isso do cliente, a gente tem que ter vontade, tempo e atenção para ouvi-lo.
Sim.
Por isso que, pô, é importante olhar NPS, é importante medir, mas também é importante sentar na mesa, ficar de pé ali do lado do cliente enquanto ele espera o manobrista trazer o carro, circular pela mesa e ouvir e perceber as expressões e tudo quando o prato chega. Se é um modelo de delivery, olhar as mensagens que vão sendo postadas na plataforma, as notas que você recebe. Então, assim, a gente não... Quem sabe o que é bom e o que é diferencial é o cliente. Quando a gente consegue ouvir o cliente e descobrir, realmente a gente tem que tornar algumas coisas intocáveis. Mas até lá, pô, tem que estar aberto, sim, a melhorar processos, às vezes simplificar processos, porque uma coisa muito complicada não quer dizer que ela é muito boa. Sim. Ela só quer dizer que ela tem mais margem de erro, entendeu?
Mais margem de erro, na maioria das vezes, ela custa mais caro.
É verdade.
Né? E para o cara que tem a loja própria lá e fala, pô, eu quero crescer, quero franquear. Esse gargalo, ele é muito delicado, né? O primeiro passo, você acha que, ou que você acredita aí da sua experiência, é realmente começar a olhar para processo e para facilidade operacional, é ajustar primeiro a primeira casa, deixar ela muito fácil de ser replicada para dar esse próximo passo?
Acho que esse passo é crucial. Acho que, vencido aquelas perguntas de, poxa, será que o meu negócio é franqueável? Ou seja, ele pode ser executado por qualquer pessoa, mesmo que não seja experiente. Quer dizer, vencida essas etapas, vencida essa etapa organizacional de ter processos maduros, manuais e tudo mais, eu diria que antes de franquear, você deveria abrir duas ou três unidades próprias em outros endereços, em outros formatos, para você ver se a sua tese resiste uma expansão liderada por você mesmo, quer dizer, que você vai estar à frente ainda. Porque se ela não resistir à expansão com você, não vai ser com um estranho que ela vai dar certo. E, portanto, assim, acho algo perigoso você querer começar a franquear a partir de uma única experiência, de uma única operação. Acho que não, com um restaurante apenas, você não tem repertório suficiente para saber se o negócio é replicável.
Perfeito. Então, organiza a casa, processos, controles, pessoas, que eu acho que tem aí um grande pulo, e números, né? Eu gosto muito também, agora, independente se você quer franquear ou não a sua marca, você que está ouvindo a gente, pensa em uma expansão, fundamental você ter esse, facilitar seus processos, seus controles, ter os números todos na ponta da língua, treinar e capacitar pessoas, porque a gente vê, e você falou no comecinho, a maior verdade, assim, abre a segunda casa, quebra a primeira, né, porque as coisas não estavam estruturadas, a gente não tinha equipe formada, e você pegou aquela equipe que tinha mais ou menos para segurar uma loja, dividiu por dois, foi.
É isso, por isso que esse primeiro round, que é testar a expansão você mesmo, ele é muito revelador. Porque se o seu negócio não está suficientemente bem estruturado, você vai ter um show de problemas que você vai falar, puxa, não dá para abrir outras, entendeu? Ainda preciso arrumar um pouco mais a casa. E com relação a números, uma coisa que eu diria é assim, se para o seu negócio ser franqueado, ele tem que ter uma margem muito boa. Porque pensa que o franqueado vai ter que pagar royalties, ele vai ter que comprar insumos, às vezes, da sua distribuidora, do seu operador logístico, ele vai pagar mais caro. Então, tipo, não pode ser um restaurante com margem muito apertada. Não dá para ter um CMV de mais de 30%, não dá para ter uma margem líquida de menos que 15%, 20%, não dá. Porque senão não vai sobrar nada. Na hora que ele pagar 5% de royalties, 2% de fundo de marketing, 10%, 15% a mais no custo de todos os insumos CMV, acabou o business, entendeu? Uhum. Se é muito seca a margem, não franquia, porque vai dar problema. Assim, o franqueado não vai ganhar dinheiro e ele vai virar um problema para você, porque o franqueado que não ganha dinheiro, cara, ele dá muito trabalho para o franqueador.
Sim. E no direito dele, né? Quando você sem promete... dúvida. Para você vender um negócio e falar isso aqui é fácil de operar, estou vendendo para você, você tem que saber muito bem como operar e como fazer aquilo dar dinheiro.
E outra coisa é subestimar os custos de montagem, né? Às vezes você monta um restaurante no início, lá 10 anos atrás, você monta tudo baratinho, você faz com o menor investimento, com o tempo você vai melhorando tudo aquilo, você vai aprimorando, você vai fazendo reformas e tal. Só que quando você vai montar o plano de negócio de um franqueado, não dá para você pegar aquele seu custo baratinho, que você fez tudo na unha, entendeu? Que você pintou a parede, você foi lá atrás do cara que fez o estofamento do seu sofá. Não tem isso. O franqueado, ele, de novo, ele vai comprar produtos, ele vai contratar um empreiteiro, ele vai querer uma construtora, ele vai querer os móveis já de linha, ele não vai ter todos os improvisos que você eventualmente usou. Então, seja muito cauteloso para não fazer um plano de negócio que ele não bate com a realidade. Ah, eu estou estimando que vai investir um e o negócio depois investe três, entendeu? Você quebra o franqueado, porque ele se planejou para investir um. Se virar três, talvez ele arrume dinheiro de cheque especial e cartão de crédito. Ok, porque ele não pode mais parar o negócio. Só que ele vai entrar endividado, sem fôlego, e a gente sabe, restaurante não dá dinheiro no curto prazo. Restaurante é um projeto de longo prazo. Se o cara entra já com a língua aberta no primeiro mês, cara, você vai ter um problemão. Sim. Então, muito cuidado na hora de desenhar o business plan, seja bem conservador. Ah, pô, eu gastei 500 mil. Cara, põe que é 700. Põe margem, porque não é você que vai executar. É uma pessoa menos experiente, talvez é a primeira obra da vida dela. Então, assim, muito cuidado com isso.
E essa expansão pode matar a marca, né? Você estava ali construindo a marca bonitinha, expandiu antes da hora, ou quis franquear, ou foi abrir mais loja antes da hora, acaba com a marca.
Não, e além de acabar com a marca, você sai sem a marca e com a coleção de processo na justiça, né? Porque Sim. O franqueado que vai à falência, ele não acha que a culpa é dele, não.
E você está falando isso, assim, eu ouvi casos recentes que eu fiquei chateada de ver marcas que tinham potencial e que aceleraram mais do que deveriam. Ah, tem um fundo por trás, não sei o quê. Taca abrir loja, um fundo que não é do mercado, né? Vai abrir loja, acelera, não sei o quê, bababá. Um monte de processo. Então, também tomar cuidado com quem você está investindo, com quem você está fazendo esse passo, né? Isso também é absurdamente importante.
Sem dúvida. Assim, de novo, é o papel do sócio fundador. Uhum. Não adianta ele trazer um sócio investidor que, com toda a razão, vai olhar só número, quer ver a última linha, quer ver resultado, quer ver expansão. Se ele não tiver convicto de cada passo, quem vai pagar a conta é ele. Que no final do dia ele vai ser responsabilizado pelos Sim. franqueados e pelo próprio investidor, entendeu?
Sim. O Daniel, e quando a gente fala desse processo aí da liderança, nesse crescimento, a gente falou um pouquinho ali no começo de desconstruir a vaidade, né? Porque não existe um fundador, um dono de negócio que não tenha vaidade. É fundamental existir a vaidade para que a gente consiga também botar as coisas de pé. Mas nesse processo de crescimento, existe o exercício de ir desconstruindo isso, né? Até em relação ao faturamento, em relação ao produto, em relação ao perfil da loja, porque você vai precisar tirar os preciosismos para construir um negócio sólido e replicável. Então, queria que você falasse um pouquinho desse processo.
De novo, né? Assim, se você tem um olhar atento com os fundamentos do seu negócio, você vai, por exemplo, olhar para o seu cardápio e identificar que tem itens que não vendem significativamente, que é melhor você tirar da lista. Mal comparando, né? Eu sei que a maioria dos nossos ouvintes não necessariamente são do mundo de fast food, mas não é à toa que o McDonald's tem lá, cara, 5 ou 6 produtos com destaque e nada mais. Pô, eles poderiam ter hot dog, eles poderiam ter milhares de coisas, 1000 variações, além do que eles já têm de hambúrguer e tudo, mas sim, no final do dia, continua vivendo de cheddar, Big Mac, quarteirão, e é mais ou menos isso aí, entendeu? Assim, e todo restaurante, ele tem os seus produtos que são, né, o sucesso da casa, que são a assinatura da casa. E ele eventualmente lança produtos que não vendem muito ou não vendem praticamente nada. E aí, assim, ter a sabedoria de reduzir mix, porque cada receita tem vários SKUs, tem vários produtos que vão precisar ser estocados. Você construir um cardápio em que também os ingredientes eles servem para várias receitas, você simplifica, né, a sua operação, você cria boas variações sem necessariamente ter muito SKU, que aquilo, de novo, tem produto perecível, tem produto que, se você não vende bem, você vai perder o produto, né, uhum, rapidamente. Então, esse olhar de simplificação é sempre de braços dados com os números da empresa, que mostra o que vende, o que não vende, o que tem tração e o que não tem. Isso é muito, muito importante, porque senão você fica com uma operação inchada, complexa, e às vezes cada gol que você faz de um lado, você leva 3 do outro, porque você está lá perdendo o produto do seu estoque, você está lá... Às vezes, quando sai um prato que ninguém nunca compra, ferra a cozinha inteira, sabe, porque perde o ritmo, porque um prato que sai pouco, ele não é ruim só porque ele sai pouco, ele é ruim, ele não é só ruim porque ele gera perda de produto, ele é ruim porque ele atrasa todos os outros pratos.
Sim.
Ele desmantela tudo, na hora que sai um pedido daquele troço lá, cara, todo o seu esquema se desmantela, que você estava ali numa linha de produção, você estava ali com um ritmo, aí você tem que parar tudo para executar um prato que é totalmente diferente, que nunca sai, e aí você desanda tudo, entendeu? Você perde time e tal. Então, tem que tomar cuidado, tem que buscar simplificar, assim.
Perfeito. E à medida que o negócio vai crescendo, seja ele franqueável, franqueado ou não, o perfil da liderança e o que é requisitado da liderança também vai mudando, né? A gente deu o exemplo aqui dos fundadores que eram pessoas que estavam muito ativas ali e fizeram o negócio acontecer. Depois esses caras entram num perfil muito mais de gestão, de cuidar da marca, de cuidar da experiência do cliente. E numa próxima fase, o fundador tende a ir para o lugar do guardião da cultura, né? Ele tem um time ali formado, ele cresceu, ele vai, o time todo tem essa capacidade de execução, e esse cara começa a ocupar, ele é praticamente o maestro da história, né? A execução dele está muito ligada ao envolvimento e ao engajamento do time, né? Formação dos líderes que estão abaixo dele e perpetuação da cultura. Faz sentido isso? Você enxerga e vê essa realidade nos fundadores que trabalham com vocês?
Eu diria que esses são os que dão certo, né? Aquele, aquele fundador que ele consegue, de maneira paulatina, né, começar como um ótimo executor, depois ir formando sucessores e virar um grande líder, um grande maestro, usando que eu acho que é uma analogia muito boa, né? Esse é o melhor dos mundos, esse é o cara que deu certo, ele conseguiu evoluir como empresário, como líder, ele fez esse shift da condição operacional para uma condição muito mais orientativa, muito mais estratégica, muito mais inspiradora, né? Não é fácil, essa evolução não é para todos, e pouca gente realmente consegue essa mudança. Você tem muitos casos aí de pessoas que, na verdade, ele num dado momento, ele delarga tudo, simplesmente ele adota uma postura de que, pô, isso aí não é mais comigo. Só que ele não preparou o terreno, ele não conseguiu formar time, ele não conseguiu formar sucessão, e aí o negócio degringola e vai à lona, assim, né? Muito rapidamente, porque o nosso setor, ele é um setor cujo cliente, não que outros também não sejam, mas assim, acho que na alimentação, você pode ser cliente de um restaurante 20 anos, eventualmente uma experiência ruim é suficiente para você nunca mais voltar. Assim, o nosso cliente é um cliente que ele tem uma tolerância muito baixa a erros, né? Porque tem muito restaurante, tem muita opção, e ele não quer estragar a experiência de uma refeição. Então, se você, como líder, não faz essa evolução de forma paciente, estruturada, ou você fica preso e amarrado na posição operacional e o seu negócio não cresce, ou você sai abruptamente da posição operacional e o seu negócio desanda porque você não formou time nem sucessores.
Perfeito. Isso é muito importante, né? E dentro das virtudes de um líder, a gente falou aqui de algumas delas, mas assim, qual você fala, essa é a virtude que para mim separa os líderes incríveis, que têm capacidade de crescimento, daqueles que vão ter alguma limitação, mas qual a virtude mais importante no seu ponto de vista?
Eu diria que é uma combinação rara de você conseguir conciliar o tempo inteiro uma visão de longo prazo, que envolve abstração, que envolve sonho grande, que envolve estar de olho em tendências e tal, com as rotinas serem executadas assim, num compasso e numa disciplina chinesa, entendeu? Essa combinação eu acho muito rara, porque ou a pessoa descamba para a abstração, para o aspecto artístico, criativo, e só quer fazer isso e o negócio vira um caos, né, no dia a dia, ou a pessoa é extremamente operacional e ela não consegue ver um palmo na frente do nariz, e quando ela acorda, foi atropelada e o business deixou de existir porque ela parou no tempo. Então, assim, para mim, quem combina essas duas... Que eu diria assim, é uma ambidestria, né? De você chutar com as duas pernas. É a perna visionária e a perna pé no chão, dia a dia, resultado, assim. Então, quem consegue ter essa ambidestria são aqueles raros casos que vão muito longe, entendeu?
Sim, E dentro disso tem uma outra palavra que eu adoro usar, que para mim realmente separa esses perfis e que está muito ligado com isso que você falou, que é consistência, né? Que é a disciplina, é a rotina, mas esse cara de fato tem que estar olhando lá na frente o tempo todo, né?
Exatamente. Então essa... para mim, ser empreendedor é muito isso, né? É por isso que não é fácil sê-lo, porque as duas coisas demandam de muita energia e de muito tempo. Você pensar o futuro, ser imaginativo, estar disposto a testar coisas e errar, demanda tempo e energia, e executar o dia a dia com precisão, com qualidade, demanda muita energia. Então, e claro que quando eu digo que você vai ter uma ambidestria, você vai chutar com as duas pernas, sim, mas eu chuto igual com as duas? Não, eu chuto melhor com a direita, mas eu também consigo fazer os meus golzinhos com a esquerda. Agora, eu chuto melhor com a direita. Então, assim, claro que eu vou ter uma vocação que é mais abstrativa, mais futurista, ok, mas eu não abandono o dia a dia.
Sim,
eu
a
não
rotina venho
com aquela historinha do tipo, eu não gosto de fazer, ô queridão, não é sobre gostar.
Sim.
A gente não faz o que gosta o tempo inteiro. Ah, não, porque eu estou procurando a minha versão. O que, que é isso? Isso é um videogame? O que, que você é? Não tem melhor versão. Melhor versão é trabalhar, é você olhar as suas coisas e todo dia você tem que fazer o que tem que ser feito. Melhor versão não é simplesmente abandonar uma parte importante para achar que você vai ser espetacular em outra e isso vai resolver os problemas, entendeu?
Sim. E uma outra coisa que a gente pode falar de virtude aí é se conhecer, né? Conhecer as suas limitações, falar, aqui eu até usando a sua analogia, conhecer qual é a força na sua perna direita e qual é a sua força na perna esquerda, ou em qual você bate mais forte, para também você poder se cercar de pessoas que te ajudem na sua perna mais fraca.
Isso... cerca de 350 anos antes de Cristo, foi o dilema que Sócrates, na Grécia Antiga, olhou lá para o oráculo de Delfos e foi perguntar, pedir uma orientação, e a resposta que ele teve foi: conhece-te a ti mesmo. Assim, se você não tem muita clareza do que você é e do que você quer, do que você sabe e não sabe, com a honestidade necessária e eventualmente humildade, você não vai muito longe, né? E conhecer a si próprio depende de um certo gosto por ouvir os outros, né? E ouvir o que as pessoas te dão de feedback. Quem não tem essa capacidade não vai se conhecer nunca, porque a gente não consegue se conhecer olhando no espelho. A gente se conhece pelas referências que os outros têm, pelo feedback que o mundo me dá todo o tempo, mas eu preciso estar aberto a ouvir. Se eu não estou aberto a ouvir, se eu acho que eu estou cheio de razão o tempo inteiro, eu não vou me conhecer nunca e eu vou ficar errando e chutando as mesmas pedras. Entendeu?
Sim. E, Daniel, para a gente acabar, porque já tá, nosso tempo já vai esgotar, infelizmente, porque papo bom a gente vai ficando. Tem um livro que você é coautor que chama Open Leaders, né? Queria que você falasse um pouquinho da metodologia, para quem tiver curiosidade também de ler.
O Open Leaders, né, ele fala justamente de uma liderança aberta, né? O nome, o Open aí, é muito de você explorar um método de gestão que eu e meus colegas coautores pensamos, e a gente tenta praticar isso no dia a dia, em que você empodera suficientemente as pessoas que estão junto com você, você não os abandona, você não deixa ninguém no que eu chamo de delargado, né? Mas você empodera as pessoas, você encoraja, você dá os instrumentos e você fica junto. E depois você deixa as pessoas trabalharem e você sai de um papel do líder heróico, centralizador, que tudo depende dele, se ele não está lá, nada acontece. Mal comparando, quando eu quero ensinar uma criança a andar de bicicleta, eu não ando de bicicleta pela criança, para ela ver, ela não consegue aprender assim. Eu pego, eu coloco ela na bicicleta, eu seguro no selim, eu vou empurrando ela um pouquinho, aí eu solto ela cai, eu vou lá, levanto ela, encorajo, ajudo a limpar o machucado e pego no selim de novo, vou empurrando e vou estimulando até que eu vejo ela pedalar sozinha, mas ela está me vendo que eu estou ali do lado para acudir se precisar. Uhum. Vai chegar uma hora que ela não precisa que eu esteja do lado para sentir confiança. Então, esse é um trabalho de cuidado e carinho com o time que requer tempo, que requer energia, que não dá para ser terceirizado, mas que ele gera muito fruto. Mas você precisa deixar a criança pedalar sozinha em algum momento. Né? Não dá para você ficar segurando no selim a vida inteira e nem querer pedalar por ela. Então, o Open Leader ele fala muito dessa gestão liberta de uma estrutura menos hierárquica, onde você tem as pessoas com menos crachá e com mais engajamento na causa, onde elas, todos os papéis são muito importantes, as pessoas sabem que é importante, que o papel dela é importante, ela tem oportunidade de executar o papel dela e é reconhecida pelo que ela faz. O líder heróico, ele não só não deixa as pessoas trabalharem, porque ele no final ele quer resolver tudo sozinho, né? Como quando alguma coisa dá certo, ele chama o holofote para si. E quando dá errado, ele acha um culpado.
Uhum.
Então, é muito sobre isso que a gente fala, né? Então, é uma metodologia que ela explora muito diálogo, de você, por exemplo, ter rotinas de comunhão com o time, seja para comemorar as coisas que dão certo, seja para refletir sobre o que não está funcionando bem. E aonde o líder ele ocupa uma posição muito mais de facilitador e de servidor do que de um oráculo que tenta guiar e ter todas as respostas no estilo papai sabe tudo, entendeu?
Uhum.
A gente vive uma sociedade muito apaixonada por heróis. E a gente gosta, de certo modo, de heróis, né? Você vê o sucesso de filmes de Marvel, você vê o sucesso de políticos que se posicionam heroicamente. As pessoas querem essa ideia de que alguém vai não só dar-lhes tudo o que precisa, como se ele fizer alguma coisa errada, será salvo pelo herói.
Sim.
Mas no final do dia, cara, isso não tem muita funcionalidade, é triste pro herói. Né? O herói ele fica numa posição entristecida, sozinho. Se você vê os heróis aí, os heróis dos quadrinhos, né? Quer dizer, o Super-Homem no final ele não fica com a Lois Lane, ele tem uma vida chatíssima pessoal, o Batman vive numa caverna deprimido, quer dizer, a vida desse herói, desse empreendedor heróico é uma porcaria a vida pessoal. Mas ele aprisiona todo mundo na ideia de que ele é o decisor, o salvador, o criativo. Então, o Open Leader fala assim, cara, é possível ter uma organização que é quase autogerida. Se todo mundo faz os seus papéis, não precisa de ninguém com o chicotinho na mão, entendeu? Mas aí você precisa encorajar, educar, investir nas pessoas, dar tempo ao tempo.
Entender que isso leva um tempo até você formar essa metodologia de trabalho, né? Porque às vezes também tem o outro lado das pessoas esperarem que milagrosamente as pessoas saibam fazer, ou estejam prontas, ou estejam treinadas, ou entendam a cultura.
O maior sintoma disso é quando você vê um empresário reclamando que não tem boas pessoas para contratar. Meu caro, não existe pessoa boa para contratar. Existe você contratar uma pessoa normal e dar apoio para se tornar uma pessoa boa.
E vale lembrar que esse é o nosso papel, né? A gente está falando de liderança. O papel do líder é formar um time e transformar ou desenvolver ou despertar aquele profissional o melhor que ele pode ser.
Exatamente. Não dá para fugir essa responsabilidade. Não dá para achar que isso vai acontecer no piloto automático.
Perfeito. Daniel, muito obrigada. Dizer aqui que é uma honra da gente estar trabalhando junto aí num projeto. Fico muito feliz de poder contribuir com a marca e a gente estar junto. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pelo papo.
Obrigado você, Rê. Foi um prazer enorme. A hora voou.
Sim.
Espero que a gente tenha outras oportunidades.
Teremos. Muito obrigada, querido.